Deus. Hebreus capítulo 11, do verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, este é um texto que nos remete a Gênesis capítulo 22. Esse é um texto que ele aparenta algumas contradições. Ele nos dá um ar de que parece que tem algo errado acontecendo, como na nossa vida. Não são poucas as vezes que nós somos surpreendidos por algo que parece estar equivocado. Tem algo que não está no eixo, não está no centro. Está produzindo algum desequilíbrio na harmonia e na vida. E o que temos aqui é Abraão, um homem que Deus chamou e disse para ele: olha, você vai ser pai de uma grande nação. E na caminhada, Abraão casa com uma mulher que não podia ter filhos. Parecia uma incoerência. Mas na velhice, como vimos no domingo passado, na velhice, Sara teve Isaac. E Deus prova que ele não tem compromisso com o nosso raciocínio ou com as limitações que o nosso corpo físico muitas vezes nos impõe. Só que agora nós estamos diante de um texto em que Deus vira para Abraão, já com Isaac adolescente, e Deus fala então para o seu servo: olha, agora eu quero que você me entregue Isaac de volta. Deus prova Abraão, isso está lá no capítulo 22, versículo 1 de Gênesis. E Deus então diz para Abraão: toma esse teu filho. E lá no versículo 2 de Gênesis 22, Deus ainda diz para Abraão: toma esse teu filho a quem amas. Deus sabia que Abraão amava o seu filho Isaac. E Deus então diz: oferece-o como holocausto. E meus irmãos, nós temos um homem obediente ao absurdo, obediente ao máximo, obediente quando tudo parece estar fora do lugar e o pedido de Deus ser um pedido muito estranho. E esse homem então pega o seu filho, dois servos, e começa a caminhar em direção ao monte para oferecê-lo como holocausto. Chega num determinado momento do caminho que Deus, que Abraão fala para os seus servos: olha, vocês não precisam ir mais, agora vai eu e Isaac. E quando está só Abraão e Isaac, Isaac faz uma pergunta para o pai. No versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis, o filho, o Isaac, vai dizer: pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Em certos momentos da vida, a conta não fecha. E talvez você entrou aqui hoje com a sua conta aberta. Sua conta não está fechada. Você não consegue fechar a conta. Não consegue entender o porquê das coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Quando a conta não fecha. Quando a conta não fecha. Quando nós não encontramos sentido, lógica, uma razão para explicar o momento em que estamos vivendo. Quando a conta não fecha, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos diante de uma prova. Estamos diante de uma prova. Deus tem propósito em todas as coisas. Eu creio nisso. Você também crê nisso. Mas isso às vezes parece estranho quando as coisas têm aparência de estarem fora do lugar. Quando parece que Deus não está do meu lado. Parece que ele está contra. Se você olha para esse texto, ele pode te dar essa impressão. Ué, mas Deus não está do lado de Abraão, não tem lógica. Ele fez uma promessa. Demorou uma vida inteira para cumprir a promessa. A promessa foi cumprida. Agora Deus pede o filho como sacrifício? A conta não fecha. E aí, meus irmãos, assim como Abraão, nós temos provações diferentes diante de nós. Talvez não nessa intensidade, oferecer o filho como sacrifício, mas as provações estão aí. Lá na igreja de Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o texto bíblico diz, eu queria que você lesse comigo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Olha só, nós estamos em Gênesis. Lemos agora um texto em Apocalipse. Qual foi a ideia? Isso é propositivo. É para mostrar para você que de Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus é colocado à prova. Mas nós precisamos entender que prova é essa. A palavra no grego para prova aqui é peirazô, provar, peirazô, dá a ideia de testar com o propósito de saber o que se pensa ou como se comporta. Provar é isso. Quando Deus prova os seus filhos, Ele quer saber exatamente quais são os conteúdos, as crenças, os valores que os filhos dEle estão ancorados. Quando nós somos provados por Deus, o objetivo é Deus checar se a nossa fé está fincada sobre a rocha ou se ela está sobre uma areia movediça. A prova tem o propósito de revelar o quanto nós amamos a Deus. E essa prova aqui, ela era ordinariamente insuportável. Porque se tem algo que nós amamos, são os nossos filhos. Se tem algo difícil de abrirmos mão, são dos nossos filhos. E agora, Deus, o próprio Deus, pedir o filho para ser sacrificado, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Mas a ideia aqui dessa prova, ordinariamente insuportável, o que está por detrás é como se Deus pedisse para Abraão o seu filho como um presente. Oferece o seu filho num altar para mim, como adoração, como culto. O verbo oferecer, trazer, presentear, prosfero, ele também acontece em Mateus capítulo 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ao trazeres, ao ofertar, ao consagrar, ao entregar, ao presentear. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde Deus está falando para Abraão: Abraão, eu te fiz a promessa de um filho. Esse filho veio na sua velhice, mas eu quero agora deixar claro para você e para todos que lerem esse texto em todas as gerações, a quem esse filho pertence. A prova é essa. Fui eu que te dei. Foi, Senhor. Foi o Senhor que deu. Então agora me devolva. Eu quero que você sacrifique o seu filho. E o texto faz questão de ressaltar aqui o texto que lemos de Hebreus, que Abraão estava mesmo para sacrificar o filho. Ou seja, ele não tinha dúvida de que ele tinha que obedecer a Deus. É fácil, irmãos, obedecer a Deus quando parece que o pedido é absurdo? Não é fácil obedecer nem quando o pedido não é absurdo. Quanto mais nos momentos da vida em que nós não enxergamos uma lógica naquilo que Deus está colocando. Mas o que nós temos aqui é que ele revela uma convicção fervorosa. A fé de Abraão é, para nós, um exemplo, porque é um homem que ele não pensa, ele não faz conta. Quando Deus coloca as questões diante dele, ele simplesmente age, ele simplesmente faz, ele simplesmente obedece. E aqui nós temos uma lição para todos nós, mas também para os filhos que estão presentes no culto. Você que é adolescente, você que é jovem, e você que ainda mora com seus pais e tem relacionamento com eles, né, precisa entender que pai a gente não questiona. Mãe, a gente não questiona, só obedece. É simples assim. Se você quer aprender a desenvolver sua fé com Deus, já treine em casa na relação com seus pais. Obediência. Mas não faz sentido o que minha mãe está pedindo. Não é para fazer sentido, é para obedecer. Mas ela tem que me explicar o porquê. Eu tenho uma péssima notícia para você, filho. Ela não tem que te explicar o porquê. Não tem. Porque Deus, muitas vezes, não faz questão de nos explicar o porquê. Ele é Deus e Ele explica o porquê se Ele quiser. Quando nós aprendemos a viver na relação familiar com os nossos pais, esse ambiente de autoridade, com certeza vai facilitar para a nossa relação com Deus. Agora, isso também é um alerta para os pais. Às vezes nós corremos o risco de vivermos uma realidade hoje de pais que negociam muito com os filhos. São muito flexíveis, querem explicar tudo, querem propor uma lógica para todo o sistema da existência humana. É claro que, num certo grau, num certo limite, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas cuidado para que os seus filhos, os nossos filhos, não cresçam achando que, assim como os pais fizeram, Deus também tem que fazer de explicar todas as coisas. Porque tem ação de Deus que não é explicável. É inexplicável. Mas você precisa conhecer o seu Deus e saber que Ele te ama. Esse é o ponto central. Assim como nós, como filhos, devemos conhecer os nossos pais e acreditar que eles nos amam. O centro está na certeza de que somos amados. Eu vou fazer o que a minha mãe está falando, o que meu pai está pedindo, porque eu sei que me ama. Eu vou me atentar ao que os meus avós estão me orientando, porque eu sei que eles me amam. O centro é o amor, e é por isso que Abraão simplesmente obedece, porque ele não tem dúvida de que Deus o ama. Parece absurdo esse texto aqui, mas esse absurdo ele é replicado, ele é repetido por Jesus. Quando Jesus vai dizer, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que nós temos aqui é um texto que mostra a fé de Abraão, mas mostra que a estrutura para o desenvolvimento dessa fé está no amor que Abraão tem para com Deus. Ele não duvida do amor de Deus. Por isso ele pega o seu filho, ele pega a lenha, o fogo e vai em direção ao holocausto. Por quê? Porque ele sabe quem está dando a ordem. E quem está dando a ordem é o seu Deus. O Deus que deu o único filho para ele na velhice. O Deus que nunca pediu o sacrifício de crianças. Guarda isso, viu? Diferente de outras religiões no mundo, ao longo da história, o nosso Deus nunca pediu sacrifício de crianças. Abraão conhece o seu Deus. Ele sabe que o seu Deus não é incoerente. Ele sabe que o seu Deus cumpre as promessas e cumpriu na velhice dele. Ele sabe que o seu Deus nunca pediu um filho, uma criança como sacrifício. E ele sabe que o seu Deus não se limita aos processos cognitivos. Ele simplesmente obedece. Entre nós e as provações, meus irmãos, está o Deus que cumpre as suas promessas. Às vezes a gente lida diretamente com a provação. E a gente acha que o problema é entre a provação e nós. Eu quero dizer para você que entre você e a sua provação existe um Deus que cuida de você. Essa provação está completamente debaixo do controle dele. Por isso, tranquilize o seu coração. A provação, antes de ser sua, ela é de Deus. Porque é Deus quem a dá. E ele não vai nos dar provação que seja além das nossas forças. Então nós precisamos entender que o nosso problema, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, entre ela e nós existe um Deus que nos protege, que nos blinda, que nos ampara. E Abraão sabia exatamente disso. Não tinha ainda os salmos, mas certamente na mente dele, no coração, ele sabia que Deus era o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele sabia que Deus estava com ele o tempo todo. Afinal, o processo de sair da sua parentela e ser sustentado por Deus durante todo o percurso já havia sido experimentado por aquele homem. Isaías, capítulo 41, verso 10, eu convido você para ler esse versículo comigo. Olha o que diz o texto, vamos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A destra de Deus é fiel. A mão do Senhor está a seu favor para te proteger. Isso precisa trazer tranquilidade ao seu coração. Então, quando a conta não fecha, lembre-se que nós estamos diante de uma prova, mas que o Senhor está conosco. Deus disse para Jacó, lá em Gênesis, capítulo 28, verso 15, Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desamparareis, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O nosso Deus, ele não nos desampara, ele está conosco. Abraão tinha consciência disso. Abraão sabia que estava subindo para aquela montanha, não somente ele e Isaac, mas Deus estava no processo. Eis o ponto central diante das provas. Deus cumpre as suas promessas. E esse é o segundo ponto do nosso sermão. Quando a conta não fecha, isso significa que nós estamos diante de uma prova. Foi o primeiro ponto. Quando a conta não fecha, nós precisamos entender que estamos diante de uma aparente, grifa o aparente, contradição. Estamos diante de uma aparente contradição. Parece que não está acontecendo conforme Deus prometeu. Deus prometeu que o meu filho seria pai de uma grande nação, porque a promessa foi feita a Abraão, Isaac então deveria cumprir essa promessa. Não faz sentido Deus eliminar Isaac. Estamos diante de uma aparente contradição. E você? Quantas vezes você já esteve diante de uma aparente contradição? A conta não estava fechando. Não faz sentido o que está acontecendo. Em tantos momentos da nossa vida, nós percebemos que não é o caminho natural que está diante de nós. Tem um caminho diferente, escolhas absurdas. Em alguns momentos, crer parece algo de outro planeta. Mas sempre vai ser, meus irmãos, sempre vai ser. A nossa fé, ela será evocada em momentos de aparente contradição. Contradição que estava no coração da mulher hemorrágica. Será que eu toco nele? Será que se eu tocar nele eu serei curada? Contradição. Será que ele cura só por eu tocar nas vestes dele? Mas eu vou crer. E eu vou tocar. E ela foi curada. Na contradição, ela experimentou a intervenção divina. Não só a mulher hemorrágica, mas o paralítico, que estava 38 anos no tanque de Betesda ali esperando para ser curado. Contradição. Ele nunca conseguia chegar até a água, mas quando Jesus vai até ele, ele é curado. Contradição, quando Jesus está com 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças no deserto, e chega num determinado momento do dia que esse povo tem fome. E o que é que Jesus tinha diante dele? Apenas 5 pães e 2 peixes, lá em Mateus capítulo 14, do verso 13 ao 21. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não é possível alimentar uma multidão com tão pouca comida. Existe uma aparente contradição. Mas o texto bíblico vai dizer que Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e alimentou toda aquela multidão. Porque Jesus Cristo, ele age diante de aparentes contradições que muitas vezes nós estamos atravessando na nossa vida. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo nos ensina que fé é crer, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está pronto, preparado e disposto para fazer em nossas vidas infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Meus queridos irmãos, grandes coisas o Senhor tem reservado para o seu povo, mas nós precisamos crer quando estamos diante de uma prova, quando estamos diante de uma aparente contradição. Abraão já tinha mergulhado nas profundezas de Deus. Abraão conhecia Deus. Assim como Jó, capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você quer experimentar as profundezas de Deus? Você quer experimentar a intimidade com Deus, assim como Abraão, assim como Jó? Você precisa explorar a sua fé. E, meus irmãos, na Bíblia nós percebemos isso com clareza. As provas são as ferramentas utilizadas por Deus para aperfeiçoar o nosso amor para com Ele. Por isso, diante de uma prova, diante de uma luta, diante de um sofrimento, diante de uma enfermidade, diante de qualquer adversidade, louve a Deus, porque Ele está nos dando a oportunidade de aperfeiçoar o nosso amor para com Ele. Por isso que Abraão responde para Isaac: não se preocupe, meu filho, está tudo certo. Temos o fogo, temos o cutelo, temos a lenha, Deus vai providenciar o cordeiro. Isso é fé, isso é fé. Por último, meus irmãos, Abraão estava certo de que Isaac voltaria vivo. Abraão estava certo, e nós temos textos bíblicos para provar isso. Entre nós e as provações está o Deus que dissipa as contradições. Entre nós e as provações está o Deus que dissipa as contradições. Completamente. Apegue-se a Deus e você vai entender que não tem contradição nenhuma acontecendo. Porque Ele sabe como nos conduzir e para onde nos levar. E Abraão está tranquilo. Por quê? Porque quando a conta não fecha, nós estamos prestes a experimentar o poder de Deus. Quanto mais encurralado estivermos, quanto mais adversidade enfrentamos, mais é a alegria do escape que Deus oferece para nós. Maior é a alegria do escape que Deus oferece para nós. O texto vai nos mostrar, meus queridos irmãos, versículo 18, né? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé precisa estar alicerçada no Deus que é o Todo-Poderoso. Ou eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, ou eu crio um ídolo na minha cabeça que não é suficiente para resolver os absurdos e as contradições da minha vida. Por quê? Porque o ídolo, ele é menor do que nós. Quando nós criamos a ideia de um Deus frágil, de um Deus fraco, de um Deus incompetente, de um Deus contraditório, quando nós criamos essa ideia, nós estamos criando a ideia de um outro Deus que não é o verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele está sempre presente para socorrer os seus filhos. Olha o que diz Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O nosso Deus é o grande, o poderoso e o temível Deus, o verdadeiro Deus em quem nós podemos confiar e descansar os nossos corações, mesmo quando a conta não fecha. Mesmo quando temos a impressão de que estamos diante de uma aparente contradição. Mesmo quando estamos diante de uma prova dura e difícil, nós precisamos sempre nos lembrar que estamos prestes a experimentar o poder, a salvação, a cura, a restauração e a libertação que só Deus é capaz de nos promover. Entre nós e as provações está o Todo-Poderoso que transforma qualquer realidade. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, o texto vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Abraão cria que o seu Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. E é isso que o autor de Hebreus coloca diante de nós. Em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Meus irmãos, para o cristão, para quem crê em Jesus como Salvador, nem a morte é capaz de nos vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e Abraão tinha consciência disso. Por isso o autor de Hebreus ressalta, Abraão cria que mesmo que ele tivesse que sacrificar o filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Cremos no Deus da ressurreição. E está aí, irmãos. Talvez a ressurreição seja o elemento mais difícil de acontecer no processo de vida. Porque enquanto existe fôlego, temos esperança. Mas quando morre, a morte ela é o recado da sentença final. Quando alguém diz, olha, morreu, acabou. Não para o Todo-Poderoso. Porque até aquele que está morto, ele é capaz de trazer a vida de volta. E não faltam textos bíblicos para provar isso para mim e para você. 1 Reis 17, o filho da viúva ressuscita. 2 Reis 4, do verso 32 ao 37, a mulher sunamita experimenta a ressurreição. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis capítulo 3, experimentou a ressurreição. No Novo Testamento nós temos o filho de uma viúva, a filha de Jairo, Lázaro, Tabita, Eútico, todos esses voltaram da morte e retomaram as suas vidas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é capaz de ressuscitar até mesmo os mortos. E Ele é capaz, porque Ele mesmo ressuscitou da morte. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós estamos diante dEle. Esse é o Deus que nós nos ajuntamos para adorar aqui hoje de manhã. Então eu não sei qual é o momento em que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando, quais são as adversidades da sua vida. Você entrou aqui hoje. Certamente alguns aqui estão mais angustiados do que outros, mais preocupados. Existem questões na vida pessoal, talvez familiar, talvez social, que tem trazido alguma perturbação no seu coração. Nenhuma perturbação que entrou aqui hoje de manhã é pior do que a morte. E Abraão cria que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus iria ressuscitar. Seu problema é menor do que a morte. Isso eu posso afirmar categoricamente. Você está vivo. Você está vivo. Então o seu problema é menor do que a morte. E mesmo que fosse a morte, teria solução em Cristo Jesus. Descanse o seu coração. Entenda que quando a conta não fecha, nós estamos diante de uma prova. E o propósito da prova é aperfeiçoar o nosso amor para com Deus. Quando a conta não fecha, nós estamos diante de uma aparente contradição. Entre nós e as provações está o Deus que dissipa as contradições. Basta crer. Creia piamente, integralmente, e você vai experimentar o poder de Deus. Quando a conta não fecha, nós estamos prestes a experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Eu quero terminar esse sermão convidando você para experimentar o mesmo que Abraão experimentou. Quando ele levanta o cutelo, o filho já estava amarrado sobre o holocausto. Ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, não faça isso. O cordeiro está ali do lado. Pegue o cordeiro e sacrifique-o. Deus sempre vai dar uma rota de escape para os seus filhos quando estiverem diante de uma situação em que a conta não fecha. Creia nisso. Descanse o seu coração. Porque esta é a verdade que Deus revela para nós nessa manhã. Deus sempre vai dar uma saída para os seus filhos. E que Ele te ajude nos momentos de contradição, de dilema, de dificuldade, que você receba da orientação dEle, mostrando para você aonde está o cordeiro, para que você confie que Ele sempre vai dar uma solução para o seu problema. Amém?